This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Que Hora Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que Hora New Zealand, Que Hora Brasil, Que Hora Mundo. A imigração aqui da Nova Zelândia está mudando as regras em breve para 2026. Vocês estão preparados? Vocês estão sabendo das alterações? Calma, a gente não vai falar exatamente das alterações em detalhes, mas eu trouxe um convidado hoje, que ele é especial. Claro, todos os meus convidados são especiais, mas ele pediu dessa vez para entrar como anônimo. Pois é, meu segundo convidado anônimo. E ele já vai explicar por que que ele está fazendo dessa forma anônima. Mas enfim, ele vai dar uma opinião, vai trocar umas figurinhas aqui com a gente para dizer como é que essas alterações estão afetando a comunidade brasileira e todos os imigrantes aqui na Nova Zelândia. Mas antes da gente chamá-lo, você já sabe, né? Eu peço, por favor, não esquece de se inscrever no canal, porque eu quero muito, 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 quem sabe, atingir aquelas metas do YouTube para a gente conseguir monetizar finalmente o Que Hora Brasil. Então, se você já está inscrito, muitíssimo obrigado. Esse carinho seu é aquele que me dá força para continuar com o projeto, que, aliás, Que Hora Brasil, comemorando 7 anos. Então, vamos lá, galera. Agora sim, vamos chamar o nosso convidado anônimo de hoje, que a gente vai chamá-lo de Carioca. Então, querido Carioca, bem-vindo ao Que Hora Brasil.
Muito obrigado, Maia. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio, um prazer participar do seu programa. Eu vejo como uma grande ferramenta de comunicação entre a comunidade brasileira aqui na Nova Zelândia. E a gente realmente precisa nos apoiarmos, né? E o seu canal, ele é essencial para essa comunicação dos conterrâneos aqui, para a gente receber as nossas informações, principalmente para quem não tem um inglês muito bom, tipo eu, assim. Eu, quando eu recebo uma informação, então, que seja local em português, para mim é sensacional, e o seu canal, ele é perfeito para isso.
Muito obrigada. Carioca, já está quanto tempo aqui na Nova Zelândia?
Eu, 3 anos.
Três anos,
eu cheguei aqui em 2020. Eu cheguei no início de 2023, na verdade eu vou fazer 3 anos agora em janeiro, janeiro próximo, e estamos na luta, né? Viemos aqui para tentar viver o sonho do estrangeiro.
Mas você acha que pegou numa época que estava assim, não sei se num boom, né? Acho que foi em 2022 que entrou muita gente, e aí a galera estava pegando a onda ali do one-off.
Sim, eu peguei aí o final, né? Eu peguei a marola, né? Na verdade, eu peguei o final ali da onda. E eu tinha um amigo aqui que trabalhava no meio da construção. E lá no Brasil também eu trabalhava, né? Eu trabalhei um tempo na construção, né? Então ele sempre me falava, ele já morava aqui já há algum tempo. Ele falava: "Você precisa vir pra cá, que aqui tu vai se dar bem, aqui, porra, aqui é bom, a obra aqui é bom, e aqui você vai, pô, acho que aqui você vai ser outro negócio, seus filhos vai ser muito bom aqui, então eu acho que, cara, você tinha que tentar, porque eu trabalhei na aviação durante 14 anos, e aí, só que no meio da pandemia ali, a aviação entrou naquele caos, né, e eu acabei sendo mandado embora. Então, eu já trabalhava com obra antes, então eu acabei, com a minha demissão, eu continuei, né? Eu só dediquei full time. E aí, por conta disso, essa experiência que eu já tinha do Brasil, ele pegou e falou: "Cara, vamos tentar alguma coisa aqui, porque as empresas estão precisando muito aqui." E realmente, na época que eu vim, as empresas, elas estavam, pelo menos aqui onde eu moro, elas estavam laçando na rua. Os donos estavam saindo na rua e falando: "Pelo amor de Deus, você não quer trabalhar, não? Eu te dou visto." Então, tanto que o meu visto, eu consegui ainda no Brasil. Eu fiz a entrevista com a empresa, mandei o currículo, fiz a entrevista, e aí eles pegaram e falaram: "Não, beleza, então, diante aí," eu mandei um portfólio meu de trabalho, e aí eles viram, gostaram. E aí eu acabei vindo para essa empresa, que eu estou nela até hoje, pretendo ficar ainda mais algum tempo, ou até o final do meu visto, ou eu até conseguir minha residência ali, eu pretendo continuar nela. Eu dei bastante sorte. Não foi a mesma coisa de muitos amigos que estão aqui, mas eu dei bastante sorte na empresa que eu vim trabalhar.
Mesmo porque a maioria das vagas que a gente vê, pelo menos hoje em dia, o anúncio fala que você já tem que estar na Nova Zelândia e você tem que estar com visto de trabalho.
Sim. É, mas na época, quando eu apliquei para essa vaga, lá também dizia isso. Só que, como foi também por indicação desse meu amigo, por intermédio dele, ele conversou antes com o dono da empresa, e aí o dono da empresa falou assim: seu amigo tem experiência, porque a gente está precisando de gente aqui, porque tinha muita gente ido embora por causa do Covid, né? Então ele falou: a gente está precisando de gente com experiência. Se ele não tiver experiência, não adianta. Mas se ele tiver experiência, pede para ele mandar o portfólio dele para a gente, que aí a gente conversa. E aí assim eu fiz, eu mandei e eu até me espantei, porque no Brasil a gente está acostumado com aquele processo seletivo longo, demorado. Você vai, faz, conversa com o RH, e aí fica ali, às vezes, uma semana, 15 dias para o cara te responder. Coisa. Não, aqui foi papum, o cara olhou, ele pegou, ele olhou num dia, no dia seguinte ele já me ligou, ele falou: ó, quer? Porque assim, a partir do momento que você disser que quer, não tem como você dizer mais não. Porque a gente vai fazer toda a aplicação da documentação e coisa e tal, e isso tudo gera custo. Aí. Na época eu até fiquei, eu falei: cara, onde que é Nova Zelândia? Meu Deus do céu, como é que eu não sei onde que é isso. Nova Zelândia, eu só lembrava da TV Colosso. Eu falei: nossa, onde que é isso? E na época que eu trabalhava também na aviação, eu cheguei, né, a conhecer algumas pessoas que estavam indo da Nova Zelândia para o Brasil, e elas comentavam: eu moro na Nova Zelândia. Eu falei: cara, Nova Zelândia, onde que é isso, gente? Onde que é Nova Zelândia? Eu não fazia a menor ideia de onde era Nova Zelândia. Até que esse meu amigo veio para cá. Aí eu falei: gente, mas é muito longe. Muito longe, é muito contramão do mundo lá, pelo amor de Deus, como é que eu vou falar? Vou pra lá. Aí até no início rolou uma certa dúvida entre eu e a minha esposa, que ela falou assim: ah, não, que é muito longe, que não sei o quê, não sei se vai ser bom. Eu falei: cara, mas só, tá ruim aqui no Brasil, então preciso tentar. Se der ruim lá, eu volto. É a opção que a gente tem. Mas assim, eu não vejo melhoras pro nosso país. Então vamos ver o que vai rolar, porque assim, eu estava trabalhando de self-employer lá, então para mim não fazia diferença. Teoricamente, né? Teoricamente eu estava desempregado, digamos assim. Eu tinha o meu trabalho, eu trabalhava como self-employer, eu tinha as obras que eu fazia, mas estava tudo muito difícil, até porque por conta da pandemia muita gente migrou para obra no Brasil também. Então a concorrência ficou desleal. E assim, eu comecei a perder muito orçamento, porque eu dava um preço de profissional, um preço para entregar uma obra boa, com qualidade, e aí vinha os lambões, né? Vinha a galera que era tipo gambiarra, e aí dava orçamento mais barato, que eu não sabia como é que os caras viviam com aquele orçamento. Enfim, e aí acabou que eu vim para cá. E aí, quando eu cheguei aqui, aí pronto. E esse meu amigo, ele sempre falava: não tem como eu te descrever a Nova Zelândia. Ele falou: você precisa sentir. Você só vai conseguir ver estando aqui. Ele falou: não adianta você ver vídeo, não adianta você ver nada, porque você só vai sentir a vibe da Nova Zelândia estando aqui. E, cara, a minha sensação quando eu cheguei aqui era de que você estivesse voltando para casa. Porque nossa, era tudo que eu sempre quis. É morar num lugar tranquilo, onde eu, pô, tenho tranquilidade, eu não tenho aquele estresse todo de cidade grande. A cidade que eu moro é pequena, então assim, para mim foi perfeito.
Mas é frio.
Ah, mas bota casaco, né? Minha cidade faz 60 graus no verão. Não dá, assim. Ah, não tem, não dá. Eu prefiro botar casaco. Se bem que eu prefiro o verão daqui. Eu não estou contando, né, o tempo aqui no calendário eu vou poder entrar logo esse raio desse calor, porque o frio aqui maltrata, né? A gente entrando que trabalha na obra maltrata bastante. Mas eu ainda prefiro o frio daqui do que os perrengues do Brasil.
A sua esposa, então, nesse instante, ela ainda estava no Brasil.
Ela ficou no Brasil 11 meses, os meus meninos. rascou lá com eles, e aí eu fiquei aqui correndo atrás para poder conseguir organizar, né, as coisas, porque a gente já tinha tido uma experiência na Europa que não tinha sido muito boa, e aí a gente acabou retornando para o Brasil, e nessa experiência foi todo mundo junto, né? Então foi bem, bem difícil, bem difícil. A gente acabou retornando. Então, aí dessa vez aqui, a gente optou por, tipo, eu vir primeiro para poder organizar tudo, e aí depois trazê-los já com tudo organizado, né? Trazê-los em segurança. E assim a gente fez. Mas foi tenso, não foi fácil, não.
Portugal, que vocês tinham ido?
Sim. A experiência lá foi bem ruim. E aí eu acabei voltando.
O que que você acha que foi diferente em relação a Portugal e agora a Nova Zelândia?
Então, eu fui para Portugal, eu fui exatamente como eu vim para cá. Eu fui com visto de trabalho para lá. Então, eu fui legalizado, eu não fui para buscar emprego, eu já fui empregado para lá. Mas eu esbarrei com mau caratismo, né? Então, esse era um dos meus grandes medos em vir para cá, porque eu já tinha tido uma experiência muito ruim lá em Portugal. Então eu fui, tipo assim, até eu chegar era tudo maravilhoso na empresa. Depois que eu cheguei foi que eu descobri todos os podres, e enfim. E aí eu acabei, tive, e na época não tava muito bom lá de emprego, tava complicado assim para você conseguir emprego, salário muito baixo, os aluguéis muito caros. Aí eu parei e pensei, eu falei, cara, é melhor voltar pro Brasil. Por que eu vou passar perrengue por perrengue? Eu passo perrengue na minha casa. Porque ficar passando perrengue num país em que a gente é extremamente discriminado e sozinho ainda, eu volto para casa. Botei tudo dentro da mala de novo e voltei pro Brasil. Mas, aquilo, né? O Brasil também não estava fácil. Mas, assim, pelo menos para mim, estava melhor do que em Portugal.
Foi depois de quanto tempo então que você se preparou para vir para Nova Zelândia?
Não tive muito tempo preparado para vir para cá, não. Tive muito tempo, não. Eu fiz a entrevista início de novembro, e início de dezembro saiu meu visto. Início de janeiro eu cheguei aqui. Foi assim, foi tudo rápido. Não tive nem como pensar muito. Foi a única coisa que eu precisei pensar é se eu ia dizer sim ou não. Até porque depois que eu falei sim, bateu um medo, assim, sabe? Bateu aquele medo, não vou mentir, não. Tiveram alguns momentos assim que eu falei, cara, acho que eu não vou, né? Acho que eu vou ligar pro cara e vou falar porque eu não vou. Mas aí depois eu falei, não, eu dei minha palavra e agora eu vou cumprir, nem que eu chegue lá e, se for ruim, eu viro as costas e venho embora. Mas aí eu vim, graças a Deus, não me arrependi. E agora eu tô na luta.
Na época quando você veio, dava para você conseguir a residência?
Sim. Na época a lei ela permitia, acho que depois de 2 anos ou 3 anos, se eu não me engano, porque como o meu visto era level 3, então quem era profissional level 3, ele permitia, acho que com 2 ou 3 anos, aplicar a residência. Só que aí teve a mudança da lei, né, no ano passado, né, foi no ano passado, que aí, tipo, acabou com o sonho de muita gente. Mas, até porque aqui eu conheci bastante gente que precisou voltar para o Brasil, e algumas pessoas acharam que não valia a pena continuar aqui por conta das dificuldades, né, para você obter residência, e assim, as pessoas falam, não tem como eu ficar num país sem perspectiva, né? Só que esse meu amigo que já morava aqui, ele falava, Edu, as regras sempre mudam. Ele falou, então assim, segura até onde você aguentar. E aí, porque pode, vai, o que que vai acontecer? Vai acontecer agora que vai sair muita gente e vai chegar um momento em que eles vão pegar e falar, opa, não, que a gente precisa segurar quem está aqui. Que aparentemente é o que vai acontecer agora, né? Com essa nova alteração que eles querem fazer na lei. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu só acredito depois que o papel tiver assinado, né?
Mas as alterações são de deixar um pouco mais difícil também, não é? Porque tem a questão do idioma, tudo mais.
É, o idioma, na verdade, ele sempre teve, né? A única brecha foi só essa residência da pandemia, que eles deram em 2022, que foi a residência que eles meio que. Não, você não precisava ter idioma.
Foi uma anistia, né?
É,
Um
como
monte
se
de
fosse uma
gente.
diferença. Então, assim, para quem sobreviveu ao Covid aqui dentro do país, toda a recessão e restrições e coisa e tal. Mas, pelo que eu pesquisei, a questão do idioma sempre teve. E permanece, ele continua. Então, o idioma em si não é uma nova dificuldade. A dificuldade sempre teve ali, na verdade, né? Para quem tem dificuldade, que nem ele. Mas. Vai ter sim, vão ter algumas alterações. Eles aumentaram o tempo de permanência no país, a exigência do tempo no país, de experiência.
E o salário?
Mas o salário eles melhoraram. Porque hoje é 1,5 do medium wage, e eles baixaram para 1,1. Então, assim, pelo menos dentro da obra, bastante gente consegue 1,1. Que eles pedem. Então, assim, eu não sei as outras profissões, né? Tipo, eu sei que a galera que trabalha no hospitality, os salários são bem mais baixos. Então, fica bem mais difícil de conseguir. Mas a galera que trabalha na obra, os salários eles se aproximam ali do 1,1. Então, eu acredito que se o cara não trabalhar por um patrão muquirano, mau caráter, não sei, enfim, talvez o cara consiga esse 1,1 para poder. Aplicar a residência. E pelo que eu vi lá também das alterações, parece que eles vão exigir 5 anos de experiência, sendo pelo menos um ano e meio na Nova Zelândia. Então, sim, facilita bastante, assim. Pelo menos já é uma luz no fim do túnel, na verdade, né? Para quem não tem nada, meio é o dobro, né? Então. A gente tem que jogar com as possibilidades de agarrar o galho que está próximo. Porque tu tá na correnteza ali, mano, tu vai tentar se agarrar no que tiver mais perto da mão. Então, a partir do momento que melhoram um pouquinho as condições, você acaba, assim, eu posso não ser beneficiado, não sei, mas talvez tenha outras pessoas aqui que mereçam ser beneficiadas. E talvez elas consigam. Não que eu não mereça, eu mereço porque eu trabalho pra caramba aqui, mas. Eu contribuo muito também para o país. Mas é aquela coisa, pelo menos alguém pode ser beneficiado. E hoje ninguém está sendo beneficiado, né? Praticamente ninguém, né? Pouquíssimas pessoas hoje conseguiriam se beneficiar da lei atual.
Que, aliás, se você está vendo essa luz no fim do túnel, por que que a gente está fazendo essa entrevista de você anônimo?
Ah, porque eu não sei. Eu não sei como que isso poderia chegar, talvez, em algum agente de imigração ou alguém que tenha acesso a algum tipo de informação, porque a gente sabe que hoje existe uma fiscalização, uma investigação, não sei, alguma coisa assim que você possa dizer que tem alguém olhando sempre. É tipo aquele ditado, né? Ah, aqui as paredes têm ouvidos. Então a gente nunca sabe como isso pode chegar e como isso pode ser interpretado por quem está vendo, né? Então a gente, assim, na verdade, eu acredito que todo mundo que esteja nessa pendência para conseguir ficar permanente no país, a gente tem receio, né, de retaliação, a gente tem receio de tipo, ah, não, esse cara aqui, ó, ele já deu a opinião dele. Vamos dificultar. Então, assim, eu não sei. Assim, pode ser loucura da minha cabeça, tal. Isso pode ser tudo loucura da minha cabeça. Mas, enfim, é melhor prevenir do que remediar, dizia minha avó. Então.
Você já foi direto para a Ilha Sul?
Sim, eu vim direto para Ilha Sul. Na verdade, eu não conheço absolutamente nada. Eu só conheço onde eu moro. E algumas cidades adjacentes, assim. Que eu nunca tive tempo de sair daqui. Eu sempre trabalho, 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 trabalho. E nas férias também não dá tempo. Eu tenho pouco tempo de férias. Então, sempre trabalho, 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 trabalho. Mas, assim, e também é aquela coisa, né? A gente está sempre naquela. Ah, precisa ter um saving, precisa guardar um dinheiro, porque se vier a residência, se não vier a residência, a gente precisa voltar, não sei. Então, às vezes a gente acaba retardando alguns prazeres por conta de tentar estar preparado para algo que esteja iminente, independente do que seja, né? Não que esteja dando para fazer isso, porque tá bem difícil as coisas, assim, tá tudo muito caro. Aqui onde eu moro, o aluguel é caríssimo, ele consome muito da nossa renda. Então, e quem, para quem tem filho, então é mais difícil ainda. Mas a gente tenta, né? A gente tenta fazer o que dá, né?
Por que você diz que com o filho está mais difícil ainda?
É, porque acaba que o gasto está maior, né? A gente pesa com roupa, alimentação, saúde. E é aquele negócio, com criança você abriu a porta de casa é menos 100 dólares na tua conta. Botou o pé para fora é menos 150. Então assim, não saiu nem na calçada, tu já tá negativo 200. Não tem, não dá. E aí pensa que não, o filho fica doente. Remédio. Médico. Não sei o que. Ah, na escola, é roupa, é uniforme. E comer. Ah, os bichos comem parecendo até que não come nunca, né? Que come parecendo draga, assim. O que vem pela frente você vai comendo e tudo e mais um pouco. Então o mercado tá um absurdo de cara. A gente vai no mercado, é tudo muito caro. Então, assim, é difícil. Quando você faz compra para dois só, é uma coisa. Ah, tem só um casal se vira ali com o que tem, com o que dá e tal, para poder comer. Mas com criança você não pode só se virar. A criança, você precisa dar um suporte alimentício saudável, você tem que dar um suporte emocional em termos de sair de casa, levar para fazer algum esporte, levar para fazer, para passear em algum lugar. E, cara, não adianta, você pode levar uma sacola cheia de coisa para comer. Ninguém vai querer comer o que está dentro da sacola. Todo mundo vai querer um sanduíche, que é mais gostoso, uma pizza, não sei o quê. Aí, nessa brincadeira, acabou, você morre numa grana. Então, é difícil você fazer esse tipo de coisa. Tudo bem que aqui onde eu moro, a gente tem muita opção natural, assim, muito lugar que a gente pode usufruir na natureza. Não adianta não, bota o pé pra fora de casa, tô com fome, 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 tô com fome. Então a gente nem chegou no lugar e tô com fome, 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 tô com fome. Então é isso, né? Destrancou a porta de casa é menos 100. Difícil salvar dinheiro.
Eu sendo mãe solo de três, já tô aqui imaginando assim, é mais ou menos isso mesmo.
Tipo, o meu contrato é de segunda a sexta. E eu trabalho sábado também, que é para poder fazer umas horas extras. Aí essa semana eu já não vou trabalhar amanhã, porque essa semana eu trabalhei muito e eu tô quebrado, assim, tô mais quebrado que caco de vidro no chão. E aí acaba que, nossa, mas eu já tô já com a consciência pesada aqui. Falei, não vou trabalhar amanhã, não vou fazer mais horas, não sei o que. Falei, mas também não aguento, o corpo não tá aguentando, tá pedindo descanso. Aí eu tento relaxar assim e falar, ah, tá, deixa pra lá, vou tentar esquecer as contas um pouco. E vai, né? É o que dá pra fazer.
A sua esposa está trabalhando?
Ah, ela trabalha. Não, tem que trabalhar, filho. Eu sou um marido caro. Tem que trabalhar, não dá, não tem como não trabalhar. Aqui, principalmente onde a gente mora, é impossível um só trabalhar. A não ser quem ganhasse uns 80 dólares a hora, aí dava pra ela ficar entrando. Fora isso, não tem condição nenhuma.
Ela está em que indústria?
Ela trabalha no hospital.
Eita, nós que não é fácil não.
Não, nem um pouco. Nem um pouco, mas tá bom.
Mas se é hospitality, então vocês meio que se alternam, né? Tipo, ela sai para trabalhar no final de semana, etc.
A gente quase não tem final de semana assim, né? Eu trabalho segunda a sábado, e normalmente ela tá trabalhando no final de semana, então. Uma vez ou outra, assim, calha de cair uma folga no final de semana, e aí a gente consegue fazer, assim, às vezes a gente também consegue fazer alguma coisa, mas também nem sempre dá. Ou então, às vezes o chefe dela também bota folga domingo e segunda, por causa do nosso filho mais novo, para poder ela tentar resolver alguma coisa de escola, alguma coisa do tipo assim, mas nem sempre, né? Nem sempre dá.
As crianças vieram com quantos anos?
O mais velho veio com 12 e o mais novo veio com 6.
E se adaptaram bem?
Sim, o mais novo teve um pouco mais de dificuldade, mas levou um pouco mais de tempo assim para se adaptar. Mas depois que engrenou, foi embora. Acho que a dificuldade maior era a resistência ao inglês, né? E depois que ele quebrou essa resistência, e agora tá de boa. E o mais velho foi o que ele falou uma vez para mim. Ele falou, pai, eu não tinha o que fazer. Eu tinha que me adaptar e tinha que me adaptar. Ele falou, ou eu me adaptava ou eu ia ter que ficar longe de você de novo. Então, eu não tinha outra opção, a não ser me adaptar. Tanto que hoje ele fala inglês perfeito. Nossa, chega a ser bonito ele conversar assim com as pessoas. E aí eu vejo que realmente está valendo a pena o meu esforço aqui, sabe? Quando eu vejo eles assim conversando, às vezes eu vou no parque com eles, e aí tem lá pessoal daqui, ou então, enfim, né? Tem as crianças no parque lá, ninguém fala português praticamente. Então, quando eu vejo eles conversando assim, eu paro, olho e falo, tá valendo a pena o sacrifício. Então, é só por isso mesmo. A gente fica feliz com a evolução deles. Um dos motivos pelo qual eu vim para cá foi por causa deles, para poder tirar eles do ambiente que a gente vivia lá no Rio, que realmente era um ambiente bem pesado. E tanto que o meu mais velho, ele sofria de ansiedade assim, absurdamente. Ele morria de medo de sair de casa, tipo síndrome de pânico. Então, assim, todo mundo tem acesso à informação de como é o Rio de Janeiro real, né? Porque tem a diferença do Rio de Janeiro para o turista, que é lindo, é maravilhoso, é uma cidade linda. Eu queria muito que minha cidade fosse boa, para eu não ter que sair de lá. Mas a realidade de quem vive lá mesmo, no dia a dia, cara, é difícil. É difícil, principalmente para quem mora no subúrbio, quem mora em áreas mais pobres, assim, a realidade não é a mesma que se pinta nos cartões postais, né? Então, um dos motivos pelo qual eu também vim para cá foi exatamente isso, poder tentar tirar eles daquele ambiente, para ver se eles tinham a oportunidade de crescer com uma outra visão de mundo, né? Talvez uma visão de mundo que o meu pai não teve a oportunidade de me dar. E aí eu busquei essa oportunidade para eles, porque eu achava aquilo lá, eu achava muito pouco para eles. Eu sabia que eles tinham potencial para mais. Então, acho que eu ninguém diferente de mim teria que fazer esse sacrifício por eles, a não ser eu. E estamos lutando para continuar.
Você acha que com essa mudança da lei e tudo mais brasileiros vão ter essa oportunidade de ficar? Ou as pessoas ao seu redor, tipo, já foram embora? Como é que tá sendo por aí? Oi, gente, vocês já sabem que na rádio a gente não pode passar do tempo, então a gente vai interrompendo o episódio hoje por aqui. Mas espero que você esteja curtindo a entrevista. E você já sabe, se você quiser dar alguma sugestão, quiser vender seu peixe também, dá entrevista aqui pro Quero Brasil, entre em contato comigo. Quero Brasil, Brasil com Z, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, enfim, qualquer uma das mídias sociais que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, onde quer que esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grandíssimo abraço, que acarra e cague de anó!
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.